Fala, jovens, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro podcast do canal Jovem Investidor. Eu tô tentando estar em mais canais para vocês que me acompanham. E é legal a gente ter um podcast, porque eu sinto que é uma coisa muito mais próxima assim do que um canal no YouTube, né? A gente é mais como uma conversa e eu gosto bastante desse modelo. Hoje, no nosso primeiro podcast, eu quero falar sobre uma dica de leitura. A gente quer evoluir tanto como investidor, como pessoa e como empreendedor. A gente tem que ler muito, porque ler é um hábito que todas as pessoas de sucesso que você procurar aí na internet, você vai ver que é um hábito que elas têm. Todas elas leem bastante. Warren Buffett, o maior investidor do mundo e um dos caras mais ricos, acho que hoje ele tá em terceiro, ele lê 500 páginas por dia. Consegue imaginar? Ler 500 páginas por dia? É bastante coisa, né? Eu me forço a ler todo dia um pouco. Porque... até pra me espelhar... porque eu acho que a gente tem que tentar espelhar o hábito das pessoas que a gente gosta. E que chegaram onde a gente quer chegar. Eu me espelho muito no Warren Buffett. Acho que ele é minha principal referência no mundo dos investimentos hoje. E se ele faz, eu também vou fazer, né? Mas a recomendação do livro de leitura é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Ele é um livro que, como o próprio nome diz, como fazer amigos e como influenciar pessoas. Esses são os dois principais pilares. A gente tem ainda dentro do livro um pilar sobre como liderar pessoas. O Dale Carnegie foi uma pessoa que estudou muito a relação das pessoas no mundo. Ele tem inclusive um estudo muito... acho que ele tem um estudo muito aprofundado no Abraham Lincoln. Ele acho que é o maior especialista, inclusive, enquanto se tratava de Abraham Lincoln. Vamos começar com os pilares de cada um desses, né? O primeiro pilar no Como Fazer Amigos é: não critique, não condene e não se queixe. Ninguém atrai outras pessoas só criticando, condenando ou questionando constantemente. E esse não tem como ser mais verdade, né, pessoal? Você já parou pra pensar quantas vezes no seu dia a dia você critica alguém? Reclama? Ou acaba condenando uma pessoa por uma atitude que ela tomou? Às vezes a pessoa vem te falar uma coisa bem legal, assim, toda animada, e você olha um pouco de desdém ou dá um olhar torto pra ela e acaba quebrando aquele momento especial em que a pessoa veio te contar uma coisa bem legal, né? É muito chato isso. Eu mesmo fazia isso antes de ler esse livro. Às vezes era um pouco sarcástico nas minhas brincadeiras e cortava pessoas, me queixava de algumas coisas que aconteciam no meu dia a dia. E depois desse livro eu entendi que a gente tem que estar sempre preparado para receber a outra pessoa no que ela vem falar. Porque isso levanta um calor nelas, né? Faz ela se sentir bem em falar com a gente. Faz que elas queiram conversar mais, procurar a gente para contar novidade, curiosidade da vida dela. E até para perguntar da nossa, né? É bem legal isso. É o segundo pilar do livro. É o faça um elogio honesto e sincero. Uma das melhores formas de obtermos a adesão a nossas ideias. Você já parou? Qual foi? Você já parou pra pensar? Qual foi a última vez que você fez um elogio pra uma pessoa? Eu, antes de ler esse livro, eu só consigo pensar que eu elogiava uma pessoa, que é a minha namorada. Fora isso, no dia a dia, a gente acaba não elogiando as pessoas. E às vezes, um elogio quebra qualquer gelo. Quebra qualquer barreira. Mas claro, um elogio tem que ser feito de forma sincera, né? A gente não pode chegar numa pessoa e tentar inventar um elogio. A gente tem que ver e reconhecer aquilo que a pessoa faz bem. Às vezes está no seu trabalho e você recebe aquele relatório que muito bem editado, com cores, bem explicativo, informativo, que te ajuda a consumir aquele material e seguir no seu dia a dia com o seu trabalho. E você acaba nem elogiando a pessoa por isso. Mas aquele material pode ter sido muito útil para você. Ou até você chega em casa de noite e tem uma comida maravilhosa que a sua esposa, namorada ou noiva fez. Ah, gente, só corrigindo, não, é minha noiva. É. Mas é muito importante você elogiar as pessoas para elas se sentirem especiais. Para pra pensar você, se tem alguém que te elogia. Você quer ficar mais próximo dessa pessoa, né? Eu não quero ficar próximo de alguém que só me critica. Eu quero ficar próximo de quem me elogia. Claro que criticar não é errado, mas depende de como a gente faz. Então para pra pensar. E da próxima vez que você se deparar com uma situação que você pode dar um elogio sincero pra uma pessoa, dê. Você vai ver que você vai ter resultados muito maiores, como nas suas relações interpessoais. O elogio é uma arma poderosa para fazer amigos. Bom, o terceiro pilar aqui, que eu tirei do livro, é: desperte na outra pessoa um desejo ardente. Pessoas motivam-se muito mais quando desejam algo com muita intensidade. Você já parou pra pensar quando você quer que alguém faça alguma coisa simplesmente porque você quer que ela faça aquela coisa? Ou até porque ela precisa fazer aquela coisa, mas ela não quer fazer. Na maioria das vezes, essa pessoa não vai querer fazer. E aí que vem o desperte um desejo ardente. Um exemplo disso pode ser, por exemplo, quando você... Deixa eu pensar um exemplo aqui. Por exemplo, quando você, sei lá, você quer que o seu filho comece a ler mais. Mas por quê? Por que ele leria? Qual que é a vantagem que ele vê? Será que ele acha isso legal? Talvez não, né? Só que, e se você convencesse ele a ter essa vontade de ler? Porque não seria mais uma coisa que você quer pra ele, mas uma coisa que ele quer fazer por si só. E a gente é rebelde, né? A gente gosta de fazer aquilo que a gente quer o tempo todo. Despertando esse desejo nele, ele ia sentir a vontade de ler, né? Não você. Você pode simplesmente, por exemplo, sei lá, suponhamos que seu filho goste muito de um desenho qualquer. Você pode falar pra ele, por exemplo, que os criadores daquele desenho, ou até o personagem daquele desenho, lê muito quando ele não tá na tela. Porque aí ele vai começar a se interessar por esse assunto. Ou quando você quer... ou quando você quer sair para algum lugar com seus amigos, mas nenhum deles querem ir para onde você quer. Você pode tentar de alguma forma despertar a vontade deles de ir naquele lugar que você quer. Por exemplo, você tem amigos que gostam muito de uma bebida X. Você pode falar: olha, ouvi dizer que no bar tal servem todo tipo de bebida desse tipo. É uma forma de você conseguir despertar o desejo nessas pessoas para elas fazerem não porque você quer, mas porque elas têm esse desejo. O quarto pilar. Ele é o interesse sincero pelas outras pessoas. Você costuma prestar atenção quando as pessoas falam com você? Ou você fica olhando o celular, fica olhando sua volta, cruza os braços, faz uma cara de desinteresse? Quando você faz isso, você pode não perceber, mas a pessoa vai perdendo cada vez mais o ânimo em te contar aquilo que ela estava falando. É chato, né? Eu não tenho a menor vontade também de ficar falando com alguém que não quer me ouvir. A pessoa não olha pra mim, tá de braços cruzados. Às vezes joga umas frases, outras palavras no meio do que eu tô falando e não faz sentido nenhum com aquilo que eu tô querendo contar. O interesse genuíno pelas pessoas vem daí. Às vezes a pessoa pode estar contando uma história que pra você não seja legal, não seja tão interessante. Mas pra aquela pessoa, pode ser. E nesse momento você tem a oportunidade de abrir uma relação com aquela pessoa. Se interessa por aquilo. Olha pra ela com brilho nos olhares. Não cruze os braços, porque isso é uma atitude clara de quem não tá interessado no assunto. Pode ser às vezes que você faça isso sem perceber. Pode ser que você não saiba que você tá fazendo isso. Tem uma probabilidade menor, mas pode ser que você esteja mesmo interessado de braços cruzados. Mas na cabeça da outra pessoa, nosso subconsciente já vê isso meio como uma forma de interesse. Então, por mais que você esteja interessado, mas esteja de braço cruzado, a pessoa pode não ver dessa forma, né? E não é isso que você quer passar. Você quer passar o interesse genuíno. Então, olha pra ela, faz pergunta, presta atenção na história, desenha um mapa mental do que ela tá falando na sua cabeça. Participe da história dela. Esse interesse faz você ir muito mais longe. E às vezes até descobrir uma coisa nova que você não gostava de uma pessoa que você quer conhecer melhor. Desculpa, né? Não de uma pessoa que você não gostava, mas descobrir uma coisa nova que você gosta. O quinto pilar é: faça a outra pessoa se sentir importante, mas faça sinceramente. Quem é que não quer ser ou se sentir importante na vida? Esse é um pilar que eu gosto bastante, porque ele pode atuar no nosso dia a dia de várias formas que fazem tanta diferença. Por exemplo, você tá no trabalho e alguém te dá, por exemplo, de novo do relatório, e você passa a importância daquele relatório para outra pessoa, falando: obrigado, sem esse relatório eu não conseguiria terminar essa tarefa, eu não conseguiria de forma nenhuma resolver esse problema. Ou quando você chega em casa do jantar, de novo esse exemplo, mas também é muito bom. Você chega em casa e fala: amor, muito obrigado por essa comida. Nossa, eu não sei o que eu faria se eu não chegasse e não tivesse essa comida. Ou quando uma pessoa realmente te ajuda, você tá atrasado pra... E aí talvez uma fila e a pessoa deixa você passar porque você tá precisando naquele momento, você agradecer ela da forma sincera, falar, passar a importância daquela atitude da outra pessoa pra você. E o quanto ela é importante. Por exemplo, tem diversas formas de se fazer isso no seu dia a dia. Sempre tem uma forma de você fazer a pessoa que tá falando com você se sentir importante por alguma coisa. Após uma conversa, fala, nossa, muito obrigado por essa conversa. Sinceridade, hein? Nossa, eu não sabia desse ponto que você falou e... Sério, isso é uma forma de eu repensar, pô. Muito obrigado por essa conversa, você me ajudou demais. Foi muito importante ter essa conversa com você. São coisas simples que fazem muita diferença. Você acha que quando você falar isso, a pessoa não vai ficar feliz? E aí, disso já... E você vê que todos vão se relacionando, né? Você fez um elogio sincero, você fez a pessoa se sentir importante. Pra você ter feito essas duas coisas, você tem que ter tido interesse naquilo que ela te falou. Então, você vê que tudo vai trabalhando, né? Uma coisa junto da outra. Outro pilar, o sexto. Respeite a opinião alheia. Nunca diga, você está errado. Mesmo quando tiver que dizer a alguém que ela está errada, saiba como dizer isso com diplomacia. E esse aqui é um que pra mim eu usei bastante. Eu... Não tem por que você simplesmente, quando a pessoa tá te falando alguma coisa, você parar e falar, você tá errado. Pensa você, no meio de uma apresentação no trabalho. Você tá apresentando, mostrando os dados, você fez aquele estudo, você gastou muito tempo naquilo, se esforçou. E no meio da apresentação, seu chefe vira e fala pra você. Tá muito ruim essa apresentação, você tá tudo errado. Você tá, não tá falando coisa com coisa. Por favor, vamos encerrar a reunião por aqui. Você já parou? Como você se sentiria? Eu sei que eu me sentiria péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Porque, nossa, quebrou ali tudo minha linha de raciocínio. Sem contar que me faz eu me sentir incapaz, né? Você... A vergonha que te faz passar nessa situação, né? Uma situação muito chata. Eu... Pensa que diferente seria se você tá apresentando. Você pode ter errado, tudo bem. E ele começa a te fazer algumas perguntas. E tentar te guiar pro caminho certo. E depois, no final, te chamar de canto e falar, olha... Vamos discutir esses dados aqui que você passou? Eu não tô tão convencido assim que sejam a realidade. Vamos tentar junto conversar sobre esses dados? É muito mais humana essa atitude, certo? Ela faz você se sentir mais interessado. Ela faz você querer fazer uma apresentação melhor, você arrumar, corrigir seus erros. Enquanto a primeira... Simplesmente destrói suas expectativas. Não destrua as expectativas das outras pessoas. Ou quando você tá aconselhando um amigo que por algum motivo brigou com alguém e você acha que ele tá errado na situação. O que, que adianta só falar, mano, você tá errado, você foi um idiota, você errou tudo. Não, não faça isso. Fala pro seu amigo assim, olha, v- Você parou pra pensar antes de fazer isso? Olhando assim agora de fundo a situação, você não acha que talvez o cara tinha um ponto também? Porque, sei lá, independentemente da briga, ele deve ter um motivo pra ter feito isso. Tente levar a conversa diplomaticamente, de forma que você não destrua as expectativas da outra pessoa. É o sétimo pilar. Comece de um modo amigável. Já imaginou solicitar ajuda de alguém agredindo ou intimando essa pessoa? É ruim, né? Você já chegar com.